Rio de Janeiro acerca do Congresso 24 de março de 88. Tudo aqui uma troca de favores. O dia em que esta casa votar convicta, a cúpula cai. Olha essa, dito por um congressista, senador Ney Maranhão. Folha de São Paulo, 6 de fevereiro de 94, página 112, abre aspas. O que disse o senador? Esse congresso está mais sujo que bunda de pato. Só um louco pode salvar esse país. É isso aí, dito por dentro do congresso. Dito pelo Mário Couto, do PSDB do Ceará, 29 de outubro de 2012. São dezenas ou centenas de parlamentares que estão aqui cheios de processos nas costas. Está escrito na testa, ladrão. Esses ricos porque roubaram o povo. E para finalizar, veja uma dita pelo deputado Aldo Rebelo, que respondeu à pergunta, quanto ganha um deputado? Na Jovem Pan, 16 de agosto de 99. Quanto ganha um deputado? Ele respondeu, depende do deputado. Marilande Rig, Rádio Cidade.
7h31, nós vamos a um breve intervalo comercial e já falamos de esporte em seguida.
Ação e Informação, primeira edição.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata, 350ml, 4,99. Azeite Andorinha Extra Virgem Vidro, 500ml, 24,49. Leite condensado Nestlé Moça Lata, 395 gramas, 6,98. Chocolate Milka, barra 87 gramas, 14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Ação e Informação, primeira edição.
7h32.
Esporte.
Para falar de esporte, está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson Oliveira. Bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. O Corinthians venceu o Remo 3-0 na noite de ontem na Neoquímica Arena, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Yuri duas vezes e Caio César. Com o resultado, o Corinthians subiu para a 7ª colocação com 27 pontos. A equipe soma 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, além de 20 gols marcados e 19 sofridos. Na próxima rodada, domingo 26, o Timão enfrenta o Bahia em Salvador. Já o Remo permanece na zona de rebaixamento com 18 pontos. O clube acumula 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas com 21 gols marcados e 31 sofridos. Também no domingo, dia 26, o Leão recebe o Vitória no Mangueirão. O Botafogo recusou a proposta feita pelo Palmeiras para contratar o volante Danilo. Oferta do clube paulista era de 28 milhões de euros, 160 milhões na cotação atual. Entre valor fixo e em variáveis em pagamento parcelado ao longo de 3 anos. Uma longa reunião na manhã desta quinta-feira entre o staff do jogador e o clube carioca decretou a permanência de Danilo, ao menos neste momento. Pessoas envolvidas na negociação afirmaram que o Palmeiras topava uma contraproposta de 30 milhões de euros, o que não foi sinalizado pelo Botafogo. A intenção da diretoria alvinegra segue sendo vender o jogador por um valor entre 35 e 40 milhões de euros, 205 milhões e 232 milhões na cotação atual, de preferência ao mercado europeu. O Zenit da Rússia sinalizou interesse em formalizar uma proposta que inicialmente não agrada o jogador. Os valores citados pelos russos eram semelhantes ao do Palmeiras, com a condição de aceitar o planejamento de recuperação judicial, 80% de desconto da dívida e parcelamento em 5 anos. A intenção de Danilo era pôr uma transferência para um clube que lhe possa dar condições de brigar pelo título e de manter no radar de Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo de 2030. Por isso, via com bons olhos um retorno ao Palmeiras, clube que foi revelado e que lidera o Brasileirão e segue com chances de título na Libertadores e na Copa do Brasil. Outro Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, foi indiciado pela Polícia Civil por falsidade ideológica. O relatório final da investigação, conduzida pelo delegado Tiago Fernando Correia, do Departamento de Polícia à Proteção à Cidadania, foi apresentado nesta semana. Agora o relatório vai para o Ministério Público, que pode denunciar ontem Aires de Abreu, arquivar o caso, oferecer acordo ou pedir novas diligências. A investigação foi iniciada pela Polícia Civil depois de um pedido na Comissão de Ética do São Paulo. Em um relatório do dia 29 de abril, o colegiado apontou que Holton Aires poderia ter cometido o crime de falsidade ideológica e determinou que o documento fosse encaminhado às autoridades. Neste inquérito, a Polícia Civil concluiu que um documento do dia 17 de dezembro de 2025, assinado por dois membros do Conselho Consultivo do São Paulo, José Eduardo Mesquita Pimenta e Ives Gandra, foi, na verdade, entregue já pronto a eles pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, ontem Aires, apenas para que fosse assinado. A pena prevista para crime da falsidade ideológica é reclusão de 1 a 5 anos e multa, quando o documento é público, é reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Após receber folga na última quarta-feira, o meio-atacante Neymar participou normalmente do treino do Santos no dia de ontem no CT Rei Pelé. O jogador deve ser relacionado pelo técnico Cuca para a partida contra a Chapecoense pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, 18 horas e 30 minutos, na Vila Belmiro. O elenco do Santos trabalhou pela manhã no CT Rei Pelé e os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais contra a Universidade Central pela Copa Sul-Americana realizaram somente um treino físico. A atividade regenerativa deveria ter sido feita na quarta, porém houve atraso na saída da Venezuela, o que colaborou para o clube optar pelo descanso dos atletas. Já os demais atletas do elenco participaram de um treino técnico e tático. Os jogadores foram preservados da viagem para a Venezuela. Eles trabalharam normalmente. Com isso, o técnico Cuca ganha os reforços do lateral direito Igor Vinícius, dos volantes Vivian Arão, William Arão, João Schmidt e do atacante Gabigol, além do meia atacante Neymar, que volta às atividades. Um provável Santos é formado por Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Luca Veríssimo, João Ananias ou Luan Pérez. Escobar, João Schmidt, William Arão ou Cristiano Oliva e Rosiliense, Gabriel Bom Tempo, Gabigol ou Neymar e Barrial. O Cruzeiro confirmou que o atacante Gabriel Peck sofreu uma fratura na perna esquerda durante a vitória por 2-1 sobre o Internacional na noite desta quarta-feira no Beira-Rio pela 19ª rodada no Campeonato Brasileiro. O atacante deixou o gramado aos 13 minutos do segundo tempo após receber uma forte entrada do zagueiro Vitor Gabriel. Com a canela sangrando, Gabriel Peck precisou ser retirado de maca e foi levado diretamente ao vestiário. O defensor colorado, que havia entrado em campo poucos minutos antes, recebeu o cartão vermelho direto pela falta. O Cruzeiro ainda não informou o prazo previsto para a recuperação do jogador de 26 anos, contratado para ser um dos principais reforços do Cruzeiro em 2026. Gabriel Peck assinou o contrato até julho de 2031, revelado pelo Vasco, o atacante foi adquirido junto lá, Galáxia, por cerca de 12 milhões de euros, ou 61 milhões, na cotação da época. A Federação Italiana de Futebol, a FIGC, iniciou as conversas para definir o novo técnico da seleção italiana e revelou que Carlos Ancelotti foi um dos primeiros nomes procurados antes de Pep Guardiola. O diretor técnico Paolo Maldini afirmou que entrou em contato com o atual treinador da seleção brasileira antes de conversar com o comandante espanhol. Em reunião realizada em Milão, com a presença do presidente Giovanni Malogo de Mandini, o conselheiro Leonardo, a entidade apresentou os planos para a reformulação do futebol italiano. O objetivo é encontrar um treinador que faça parte de um projeto de longo prazo para recolocar o tetracampeão mundial entre as principais seleções do mundo. Esportes em Ação, Rádio Cidade no seu coração. Bom dia.
Muito bom dia, Afonso. Obrigado pelas informações do esporte aqui no Ação em Informação.
Ação em Informação, primeira edição. Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial foi cotado nesta quinta-feira R$ 5,09, uma alta de 0,65%. O euro foi cotado a R$ 5,78, uma alta de 0,37%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta quinta-feira em baixa de 0,46%, operando a 176.723 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Economia. Um oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Comemore as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta. Opções de relógios com modelos e estilos também variados, presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira, Rua Itirapina 1225, telefone 4582-5552. WhatsApp 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Ação e Informação, primeira edição.
Agora 7:45.
O Ministério da Fazenda prorrogou nesta quinta-feira, dia 23, por mais 60 dias, a subvenção econômica de R$1,12 por litro de diesel. A manutenção do subsídio de R$0,44 por litro de gasolina ainda está em discussão e depende de decisão da pasta. A medida provisória que institui a subvenção ao diesel foi prorrogada por mais 2 meses, conforme o parágrafo 4º do artigo 2º da medida provisória. O ministro da Fazenda poderá, ao fim de cada período de 60 dias, contado a partir de 1º de junho de 2026, interromper a vigência da subvenção ou alterar seu valor unitário. A eventual mudança deve ser comunicada aos beneficiários habilitados com antecedência mínima de 15 dias. No caso da gasolina, a portaria estabelece que a subvenção de R$0,44 por litro tem vigência de 2 meses a partir de sua publicação em 25 de maio de 2026. Segundo o Ministério da Fazenda, a pasta discute a edição de um novo ato para viabilizar a prorrogação do benefício, mas ainda não há decisão definitiva sobre o prazo de extensão, nem mais sobre eventual alteração no valor do subsídio. O Ministério informou que o tema segue em análise e que a decisão final ainda depende da conclusão das discussões internas.
Agora, 7:47 aqui na cidade. Brasil bate recorde de feminicídios pelo 4º ano seguido. O repórter é Felipe Medeiros.
O Brasil registrou em 2025 o maior número de feminicídios da série histórica. Foram 1.571 mulheres mortas por razões de gênero, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. É o 4º recorde consecutivo desse tipo de crime, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Por muito pouco, Bianca Cortes não se tornou uma dessas vítimas. O ex-marido, pai dos 2 filhos dela, tentou matá-la por não aceitar o fim do relacionamento.
O ano passado, ele invadiu aqui a minha casa, destruiu a porta e correu com uma faca para cima de mim porque ele queria questionar. Um dia antes dele fazer isso, eu tinha saído. Aí ele queria questionar, saber com quem eu estava, se eu fiquei com alguém, e aproveitou a faca na mão para poder mandar eu retirar todas as acusações que eu fiz contra ele. Aí foi quando a polícia veio aqui, ele fugiu antes da polícia chegar, ele conseguiu fugir antes da polícia chegar. A polícia me levou lá para casa da mulher brasileira e eu fiquei alojada com as crianças praticamente 1 mês. Até ele ser preso.
A coordenadora de gênero e raça do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Brandão, destaca que o aumento dos feminicídios revela as fragilidades do Estado.
Uma agenda que se propõe a defender os direitos das mulheres precisa levar em conta essa persistência da violência doméstica, principalmente no âmbito do privado, no âmbito do lar, no âmbito da residência das mulheres, né? E isso também vai reforçar que a gente está lidando com um cenário que ele é estrutural. Então, esses episódios de violência não letal, como aqui eu estou falando de agressões, de ameaças, de perseguições, eles frequentemente antecedem desfechos letais, e aqui eu estou falando do feminicídio.
O levantamento também aponta que mais de 62% das vítimas foram assassinadas dentro da própria casa. Na maioria dos casos, o crime foi cometido pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima. Além disso, para cada feminicídio registrado, houve quase 3 tentativas de assassinato, o que reforça a necessidade de fortalecer as ações de prevenção.
Os lares são territórios de violência e estão atingindo mulheres em idade reprodutiva. A maior parte das mulheres vítimas de feminicídio estão na faixa dos 25 a 44 anos e são mulheres negras, né? Então aqui eu estou falando de 65% das vítimas, ou seja, Quando a gente está falando de feminicídio e de políticas para enfrentar essa violência, a gente também precisa discutir e enfrentar o racismo.
Para a diretora executiva do Instituto Sul da Paz, Carolina Ricardo, os últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram mudanças e novos desafios para as forças de segurança. Segundo ela, é preciso investimento, sobretudo em tecnologia.
Uma prioridade para o Brasil, a gente precisa pensar no que deve ser feito para reduzir esse crime. A gente sabe que tem questões culturais, desde o machismo, que entende a mulher como propriedade do homem, até a nossa deficiência nas instituições de polícia e de segurança para atender essa mulher, para encaminhar, para garantir o afastamento real do agressor com as medidas protetivas. Então, investir em tecnologia para isso, também trabalhar a responsabilização dos agressores, enfim, uma série de medidas.
Além disso, de acordo com Juliana Brandão, os municípios menores concentram as maiores taxas de feminicídios e as estratégias que já existem devem ser melhoradas.
Porque ali a gente está lidando com cidades que têm uma menor estrutura de atendimento especializado. São elas que estão concentrando 50% dos feminicídios do país. Pensando então em estratégias, né, que podem aí ser replicadas, né, a gente tem que olhar então para uma ampliação das delegacias especializadas, pensar em serviços de acolhimento, e aqui estou falando de casas-abrigo, mesmo a Casa da Mulher Brasileira, num aumento das patrulhas Maria da Penha, a fiscalização das medidas protetivas de urgência e, claro, medidas preventivas que alcancem desde as escolas, né, uma educação voltada à igualdade de gênero, também pensar na saúde e na assistência social como sendo aí polos importantes para que a vinculação com essa mulher que procura o poder público por meio desses serviços possa servir como um catalisador, né, para que ela tenha aí um fortalecimento e um incentivo e um acolhimento para seguir adiante com a denúncia e poder, de forma efetiva, ter a sua proteção assegurada.
O aumento dos feminicídios contrasta com a redução da violência letal no país. As mortes violentas intencionais caíram 8,2% em 2025, totalizando 40.775 casos, o menor registro desde 2012. Rede por Elas. Informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Agora são 7:52, horário oficial de Brasília. É o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta...
Polícia.
O lutador e ex-UFC, Cláudio Ribeiro da Silva, preso suspeito de agredir a esposa em Várzea Paulista, foi solto após passar por audiência de custódia nesta quinta-feira, dia 23. O atleta recebeu liberdade provisória, mas é alvo de medidas protetivas impostas pela Justiça. De acordo com a decisão da Justiça, para responder ao processo em liberdade, Cláudio deverá cumprir as seguintes regras: manter distância mínima de 200 metros da vítima, não se ausentar da cidade onde mora, pedir autorização judicial prévia caso precise viajar para participar de competições e campeonatos. A defesa de Cláudio Ribeiro alegou à polícia que ele agiu em legítima defesa. No entanto, a esposa dele, Clisa Salles, publicou um vídeo em suas redes sociais confirmando as agressões e relatando que está sofrendo ameaças de fãs do lutador. Cláudio Ribeiro havia sido preso na última quarta-feira, dia 22, após a esposa acionar a polícia militar para denunciar as agressões. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial foi até a residência do casal e no local o lutador admitiu aos agentes ter agredido a esposa após uma discussão. Clisa precisou passar por atendimento médico e teve uma fratura constatada no nariz. Cláudio Negro Ribeiro foi o atleta que em 2022 precisou de apenas 25 segundos para derrotar Ivan Valenzuela no Contender Series, O atleta é de Jundiaí, ele começou aos 17 anos, foi profissional da Brazilian Black Tie, a BBT. Como lutador, venceu a primeira luta de boxe em Sorocaba. Também tem vivência com Muay Thai e Jiu-Jitsu. Policiais civis de Itu foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, de Sorocaba, por práticas de extorsão, abuso de autoridade e associação criminosa. Os crimes teriam ocorrido após a abordagem de um casal de namorados que estava em um carro de luxo com uma pequena porção de droga. Os policiais aí teriam cobrado R$250 mil pela liberdade da mulher. O caso também envolve um policial militar. A denúncia foi apresentada à justiça em maio deste ano e o caso tramita em sigilo em Indaiatuba, já que juízes de Itu apresentaram pedido de suspeição. Um casal de namorados que estava em um veículo de luxo foi abordado pela polícia militar. Aí, em seu interior, foi encontrada uma pequena porção de haxixe e teria sido assumida como sendo do motorista. Foi a partir deste momento, de acordo com a denúncia do GAECO, que os crimes teriam começado. Primeiro, os policiais prenderam e algemaram a namorada sem que ela tivesse praticado ato ilegal. Depois, eles foram até a residência dela, sem ordem judicial, e apreenderam de forma clandestina o veículo da jovem. Os policiais também se dirigiram à residência dos pais do motorista, onde foi localizada mais droga. Com todos na delegacia, segundo o GAECO, teria começado a extorsão, quando os policiais civis passaram a cobrar R$250 mil pela liberdade da mulher e também pela liberação dos veículos. Foi neste momento que entrou em cena um advogado. Na delegacia, a pedido dos policiais, ele teria usado um computador funcional da própria Polícia Civil para redigir um contrato fictício de honorários advocatícios no valor de R$250 mil, dos quais R$50 mil deveriam ser pagos de imediato via Pix. Segundo o GAECO, o pagamento só não se confirmou porque um policial civil de outra comarca, noivo da advogada, advogada legítima da família, percebeu que algo errado estava acontecendo. Ele acionou outros policiais e sua ação forçou os investigados a formalizarem apenas o flagrante do motorista pela droga e a liberação da namorada. Mãe e filho. Mãe de 45 anos e filho de 12 anos ficaram feridos após parte da laje de uma casa desabar na tarde desta quinta-feira, dia 23, no bairro Jardim América 1, em Várzea Paulista. As vítimas caíram de uma altura de aproximadamente 4 metros. Segundo a Defesa Civil, que esteve no local para vistoria, a estrutura do imóvel estava comprometida devido a sinais de infiltração. O desabamento ocorreu por volta das 14 horas. Vizinhos acionaram socorro imediatamente após ouvirem um estrondo. A mulher e o adolescente foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A Polícia Militar capturou nesta semana em Jundiaí um homem condenado pelo crime de latrocínio que estava foragido do sistema prisional. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando os policiais desconfiaram da atitude do suspeito e realizaram a abordagem. Após consulta aos sistemas de segurança, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto. O homem foi conduzido ao plantão policial e posteriormente encaminhado ao centro de detenção provisória. Um homem preso por furto foi colocado em liberdade após audiência de custódia. E poucas horas depois, acabou preso novamente pela polícia militar em Jundiaí. Segundo a ocorrência, o suspeito, depois dessa audiência de custódia que colocou ele em liberdade, aí ele estava livre, leve e solto e voltou a praticar crime, pouco tempo depois de deixar a delegacia e essa audiência de custódia. Durante patrulhamento, os policiais reconheceram um homem e realizaram uma nova abordagem, constatando a prática de outro furto. Ele foi encaminhado novamente ao plantão policial, onde permaneceu preso. A polícia militar prendeu um economista procurado pela justiça por uma dívida de pensão alimentícia superior a 100 mil reais. A prisão aconteceu nas proximidades do Centro de Detenção Provisória de Jundiaí. Após a abordagem, os policiais verificaram a existência do mandado de prisão civil expedido pelo Poder Judiciário. O homem foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da justiça. Três homens foram presos em flagrante após furtarem um supermercado na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Funcionários perceberam a ação dos suspeitos e acionaram a polícia militar. As equipes localizaram os envolvidos ainda nas proximidades do estabelecimento e conseguiram recuperar os produtos levados. Os três foram encaminhados ao plantão policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Uma ação rápida da Guarda Municipal de Jundiaí, com apoio da Polícia Militar, terminou na prisão de dois homens suspeitos de praticar um roubo a uma residência na Vila Joana, ali nas imediações da Ponte São João. Segundo as autoridades, após o crime, os agentes utilizaram imagens do sistema de monitoramento para identificar os veículos utilizados na fuga. Os automóveis foram localizados seguindo em direção à Várzea Paulista, pela Avenida Frederico Zanan. As equipes iniciaram acompanhamento e conseguiram interceptar os suspeitos antes que eles deixassem a região. Durante a abordagem, foram encontrados objetos roubados da residência que foram reconhecidos pelas vítimas e devolvidos. Os dois homens foram encaminhados ao plantão policial. Um homem de 39 anos, esse homem aí, ele foi preso em flagrante após queimar um cachorro vivo. Ele queimou o cachorro vivo só para provocar sofrimento e terror psicológico à ex-esposa. O cachorro chegou a ser socorrido em estado grave e foi levado para uma clínica veterinária, mas não resistiu às queimaduras e morreu. O crime aconteceu no bairro Coab 2, em Passos, no sul de Minas Gerais, ontem, quinta-feira, dia 23. Segundo a polícia militar, esse homem aí, se pode ser chamado de homem, já era conhecido por cometer violência doméstica contra a ex-companheira. Ao ser abordado pela polícia militar, ele carregava uma arma branca e confessou que praticou maus tratos contra o cachorro para causar tortura psicológica à ex-mulher. Aí, o agressor foi levado à delegacia de polícia judiciária, onde permanece preso pelos crimes de violência doméstica, posse de arma branca e maus tratos animais com morte. Além disso, a Polícia Militar do Meio Ambiente, que foi acionada para prestar apoio, aplicou penalidades administrativas contra ele. Um homem de 43 anos foi preso após tentar matar a companheira de 31 anos e os dois enteados. O caso foi registrado em uma cidade do interior da Bahia e o suspeito foi detido nesta quinta-feira, dia 23, após se entregar à polícia. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido nesta última segunda-feira, dia 20, após o homem chegar em casa apresentando sinais de embriaguez. O casal vivia em uma casa no povoado de Calunga, na zona rural do município de Santa Bárbara, na Bahia. Segundo testemunhas, ele passou a agredir a companheira, motivado por ciúmes. Ele tentou matar a mulher utilizando uma arma branca. Os dois filhos da vítima estavam em casa no momento da briga e foram defender a mãe. Eles também foram atingidos pela arma branca. Após o crime, a Polícia Civil passou a investigar o caso. Nesta quinta-feira, o suspeito compareceu espontaneamente à Delegacia Territorial de Santa Bárbara, na Bahia, para prestar depoimento, acompanhado de um advogado. Na delegacia, ele foi informado da decisão judicial e os policiais cumpriram mandado de prisão. O suspeito foi preso e vai responder por tentativa de feminicídio e dupla tentativa de homicídio. A nutricionista Daniela Ferraz Roth, de 25 anos. Essa nutricionista morreu após o carro em que estava atingir um poste no Guarujá. O motorista havia consumido bebida alcoólica e foi denunciado pelo Ministério Público. O acidente ocorreu na manhã de domingo, dia 19, na Avenida Leumil, no bairro Pitangueiras, no Guarujá. Daniela Ferraz Roth, de 25 anos, estava no banco traseiro do veículo conduzido pelo empresário Murilo Rabelo Abite. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outra passageira sofreu ferimentos leves. O grupo voltava de uma confraternização realizada em Santos. Murilo admitiu ter consumido bebida alcoólica no encontro antes de assumir a direção e seguir para o Guarujá com os passageiros, de acordo com a denúncia do Ministério Público. O carro atingiu um poste depois que o motorista perdeu o controle da direção. Para o Ministério Público, o acidente ocorreu devido à influência do álcool e ao comprometimento da capacidade psicomotora de Murilo. Daniela e outros passageiros que estavam no banco traseiro viajavam sem cinto de segurança. A promotoria afirma que o motorista agiu com imprudência e negligência também ao permitir que os ocupantes fossem transportados sem o cinto de segurança. Policiais militares constataram sinais de embriaguez após o acidente. Murilo recusou o teste do bafômetro, mas foi submetido a exame pericial, que confirmou o consumo de bebida alcoólica, conforme as informações do boletim de ocorrência repassadas pela Secretaria da Segurança Pública. Motorista permanece em liberdade e ainda não é réu. Na audiência de custódia, realizada em 20 de julho, a justiça concedeu liberdade provisória para Murilo, diante de uma fiança de 5 salários mínimos. Ele teve habilitação suspensa, deverá comparecer ao juízo a cada 2 meses e não poderá deixar a comarca do Guarujá ou mudar de endereço sem autorização. Murilo foi denunciado por homicídio e lesão corporal culposas na direção de veículo automotor. Promotor Daniel Santerini Caiado também pediu indenização mínima de R$100 mil aos herdeiros de Daniela e 3 salários mínimos para a passageira ferida. Um sargento de 50 anos da Polícia Militar de São Paulo morreu após ser atropelado por um motorista com sinais de embriaguez na Avenida 9 de Julho, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada de quinta-feira, dia 23. O agente dirigia uma motocicleta quando foi atingido de frente pelo outro veículo, que estava em alta velocidade e na contramão da via. Fábio Ferreira de Souza foi socorrido ao Hospital das Clínicas com parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista, Bruno Yumi Sali Shimizu, de 22 anos, apresentou sinais de embriaguez. Esse Bruno Yumi Sali Shimizu, esses sinais de embriaguez, só que ele negou a fazer o teste do bafômetro. Ainda assim, foi preso em flagrante por homicídio culposo e foi levado ao 14º Distrito Policial em Pinheiros, onde a ocorrência foi registrada e o carro foi apreendido.
10, esse é o Paulo Reis com as informações da polícia aqui na cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oral Sim. Dr. Bruno, o que preocupa também é esse mau hálito repetitivo que você tem e acha sempre que é o que você comeu, que é um problema estomacal. Dr. Bruno, é isso?
É sempre um assunto delicado, a gente tratado, hálito, porque assim, muitas vezes as pessoas não percebem, né? E depende realmente de uma intimidade, uma pessoa próxima poder dizer, porque a gente se acostuma, a gente vai se habituando. Ou a pessoa percebe, como você disse, imagina que seja alguma coisa da alimentação, algo passageiro, né? Então é importante sempre um tratamento em conjunto, mas o primeiro, né? Se você tem alguma desconfiança, é procurar realmente o seu dentista. E depois, sim, o dentista pode orientar, procurar um gastro, uma outra situação, se não for o caso que ele possa resolver. Mas a grande maioria das situações, o problema da halitose, ela está relacionada a cáries que o paciente tem, que são pequenos buraquinhos que tem, ele pode acumular resíduo, placa bacteriana, tártaro, problema gengival, inflamação, aquele dente. Então é muito comum, Heraldo, a gente receber na clínica, por exemplo, o paciente perdeu o dente anterior na parte de cima, né, os dentes da frente, e vem com essa preocupação. Mas quando a gente vai olhar, tem aqueles pedacinhos, né, como o paciente disse, caquinho de dente, né, aquele dente que foi quebrando, né, e fica só aquele pedacinho da raiz escura, fica um, dois dentinhos. Isso compromete muito, isso traz um mau hálito para o paciente, ele não percebe. Aquelas pessoas que percebem que seus dentes vão ficando molinhos, isso é muito comum, né? Aquelas pessoas que perderam alguns dentes, com o passar do tempo, percebem que outros vão ficando molinhos, usa aquela ponte móvel que vai forçando, isso é muito comum. Essa inflamação gengival é a principal causa que a gente tem. Então é muito importante estar atento, procurar orientação, conversar com o seu profissional, que a gente consegue solucionar.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão, com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Ação e Informação, primeira edição.
Agora 8:14 aqui na cidade. Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 às 22:00. Domingo, das 11:30 às 15:00. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados no almoço tem feijoada. Sábados, das 19 às 22 horas, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Olha, a Mega Sena acumulou e domingão tem sorteio da Mega valendo 70 milhões de reais. É uma grana boa aí. Uma grana que dá para você ir passar o resto dos seus dias tranquilo, numa boa, sem precisar acordar cedo para ir trabalhar. E você pode fazer sua aposta na Geral Loterias Rangel Pestana 46. Essa está aberta desde as 7 horas da manhã. Você pode fazer também no Parque do Colégio, que fica ali na Rua do Retiro, 1216. Tem Geral Loterias também dentro do Boa nos IPs e no Boa da Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
A Vigilância em Saúde Ambiental, a Visan, da Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, intensificou as ações de monitoramento, investigação e orientação a toda a população para prevenir acidentes envolvendo animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e serpentes. O trabalho inclui vistorias ambientais, investigação de ocorrências e ações educativas voltadas à redução dos fatores que favorecem a presença desses animais peçonhentos. O aumento das aparições de animais peçonhentos não é uma realidade exclusiva de Jundiaí. Diversos municípios brasileiros têm registrado crescimento nas ocorrências nos últimos anos, cenário associado à expansão das áreas urbanas, às alterações ambientais e às mudanças climáticas. Entre janeiro e julho deste ano, a Visan investigou 60 acidentes com escorpiões, ante 45 registrados no mesmo período de 2025. O aumento também reflete o fortalecimento da vigilância ambiental e da capacidade de resposta das equipes, permitindo intervenções mais rápidas e direcionadas. No mesmo período, foram realizadas 361 vistorias ambientais para identificar fatores de risco, orientar moradores e coletar exemplares para identificação das espécies, subsidiando as ações de prevenção. Ao contrário do que muitos imaginam, não existem inseticidas ou venenos com eficácia comprovada para o controle de escorpiões em áreas urbanas. Além de não resolver o problema, a aplicação indiscriminada desses produtos pode dispersar os animais, aumentando o risco de acidentes. Por isso, a Visan prioriza a inspeção dos ambientes, a educação em saúde e a eliminação das condições que favorecem a presença desses animais peçonhentos. Grande parte dos acidentes pode ser evitada com medidas simples de manejo ambiental. Entre as principais recomendações estão evitar o acúmulo de entulhos, madeiras, telhas e materiais inservíveis, manter terrenos limpos e com o mato aparado, acondicionar corretamente o lixo domiciliar, eliminar locais que favoreçam a presença de baratas, principal alimento dos escorpiões, vedar frestas em paredes, portas e ralos, quando possível, utilizar equipamentos de proteção ao manusear materiais já armazenados. O relatório final sobre a queda do avião da Voepass apontou as falhas recorrentes no sistema responsável por retirar o gelo das asas e erros recorrentes da Voepass como os principais fatores contribuintes que levaram ao acidente que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, em 9 de agosto de 2024. O documento divulgado nesta quinta-feira, dia 23, pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a CENIPA, mostrou que as falhas no sistema da Voepass foram identificadas nos três voos realizados antes do acidente. Segundo a apresentação, no primeiro desses voos, houve falhas nos dispositivos de degelo das asas direita e esquerda. Nos dois voos seguintes, inclusive na noite anterior, e no voo 2283, a pane ficou concentrada no dispositivo externo da asa direita. Em um dos casos, a tripulação reiniciou o sistema três vezes, embora o procedimento previsse apenas uma tentativa. As panes verificadas nos voos anteriores não foram registradas nos diários de bordo, o que impediu que fossem formalmente encaminhadas para análise da manutenção.
Só para complementar o assunto, a notícia que o Paulo Reis estava tratando aqui, que é sobre a Voipass, quem tem mais informações é o repórter Alan Barbosa.
A tragédia que matou 62 pessoas na queda de um avião da Voepass em agosto de 2024 em Vinhedo, São Paulo, era evitável por um simples motivo. A aeronave não poderia ter decolado porque os limpadores do para-brisa não estavam funcionando e as condições meteorológicas indicavam para a suspensão do voo. Essa é uma das conclusões do relatório final apresentado nesta quinta-feira pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Como detalha o chefe da instituição, Brigadeiro do Ar, Alexandre Avelar Leal.
A aeronave, conforme a lista de equipamentos mínimos, ela tinha 10 observações. Dentro dessas 10 observações, o limpador de para-brisa, ele previa que uma hora antes da decolagem ou após a decolagem, ou uma hora antes ou após o pouso, ela não poderia ter precipitação. De acordo com as informações dos produtos meteorológicos, previa precipitação. Por esse ponto, ela não deveria ser despachada.
O defeito no limpador de para-brisas da aeronave é apenas um dos 19 fatores contribuintes para o acidente, segundo o CENIPA. A aeronave já estava apresentando falhas no sistema de detecção de gelo, mas o problema era repassado informalmente aos mecânicos sem o devido registro no diário de bordo. Os pilotos, segundo o responsável pela investigação, tenente-coronel Paulo Mendes Frois, não adotaram os procedimentos necessários quando o problema se apresentou no voo.
Se analisar aquele momento daquele voo, a gente vai ver que teria um checklist a ser cumprido. Eu coloquei aqui, ele está no relatório final, chamado Degraded Performance, que avisava os pilotos sobre a degradação da aeronave. Os primeiros itens desse checklist, Degraded Performance, ele é velocidade indicada, é S-Band mais 10. Ou, um pouquinho depois do terceiro item, quarto item, tem lá a recomendação para que acelere para S-Band mais 30. Se isso tivesse sido cumprido, sim, a aeronave sairia daquela condição naquele momento, que não nos garante que ela continuaria no nível 160, 140, enfim, dentro ainda de condições propícias de gelo severo.
O CENIPA apontou que havia uma cultura de normalização dos problemas das aeronaves, envolvendo toda a empresa, e nem mesmo a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, foi capaz de resolver, apesar das fiscalizações e multas aplicadas à Voepass. A explicação é do chefe da divisão de investigação do CENIPA, coronel aviador Rafael Vargas Vilar.
Quando a gente estabelece os fatores contribuintes e emite as recomendações, por vezes, como nesse caso, a recomendação ela vai para a agência, para que ela também, ela já possui um processo interno de avaliação, de mitigação dos riscos, mas que para a comissão ele não foi efetivo o suficiente para permitindo que a empresa continuasse a operar naquelas condições que nós identificamos pós-acidente.
Em junho de 2025, a ANAC findou as operações da Voepass no país. O CENIPA não tem função de apresentar culpados ou punir pessoas por conta de acidentes aéreos. As responsabilizações civis e criminais, neste caso, estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
8h24.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, dia 23, que considera seriamente ampliar a ofensiva militar contra o Irã, incluindo ataques de maior escala do que os realizados durante a Operação Fúria Épica. A declaração foi dada ao portal Axios, que revelou que Donald Trump ainda não tomou uma decisão definitiva sobre uma nova ação militar. Em uma breve entrevista ao veículo, Donald Trump diz que está perto de tomar uma decisão e afirmou que os Estados Unidos estão preparados para uma eventual escalada do conflito. Apesar da sinalização, o presidente não estabeleceu um prazo para decidir e, segundo o portal, dois integrantes do governo americano confirmaram que nenhuma ordem foi dada às Forças Armadas até o momento. Donald Trump também afirmou que Israel participaria da operação em 2 minutos, caso fosse solicitado, mas ressaltou que os Estados Unidos não dependem do aliado para realizar uma nova ofensiva. Ao mesmo tempo, advertiu que a participação israelense poderia provocar uma retaliação do Irã contra o país. Segundo o presidente americano, Teherã demonstra interesse em negociar, mas ainda não está disposto a fechar um acordo.
8:25 aqui na cidade. A importância de eleger deputados comprometidos com a região metropolitana de Jundiaí pautou um encontro aí de Luiz Fernando Machado com profissionais do setor contábil. Reunião aconteceu aí durante a semana, acho que na quarta-feira, na sede do grupo Elite Contábil, integrando também aí, integrado também pela Prev Fisco e Verde Elite. Bom, aconteceu o seguinte, recebidos aí pelo empresário Edmilson Hernani Verde Cunha, o Luiz Fernando Machado, né, que é ex-prefeito aqui da cidade, também candidato aí a deputado federal, debateram aí os principais gargalos do setor produtivo. Em pauta, a elevada carga fiscal, as incertezas trazidas pela reforma tributária e a urgência de fortalecer a voz da região para atrair novos investimentos. Para Edmilson, região metropolitana de Jundiaí não pode abrir mão de uma representação que viva o dia a dia local. Precisamos de lideranças conectadas com as cidades que entendam nossas demandas e defendam aí os interesses regionais em Brasília, cobrou aí o empresário. Ele também demonstrou preocupação com as indefinições de alíquotas da reforma tributária, cenário que gera insegurança jurídica e trava novos negócios. Luiz Fernando reforçou aí que a falta de deputados locais esvazia o poder político da região e dificulta o envio de verbas para saúde, infraestrutura e mobilidade. A representação forte beneficia aí todos os 7 municípios. Quando temos voz própria, garantimos recursos fundamentais para o custeio de serviços essenciais e criamos um ambiente seguro aí para o desenvolvimento econômico. Durante o encontro, Marta Maria Alves de Souza alertou aí sobre o avanço da população em situação de rua em Jundiaí, citando os impactos na segurança pública e na dignidade humana. O ex-prefeito Luiz Fernando respondeu que o acolhimento desse público exige um trabalho integrado e transversal, unindo inteligência de segurança, atendimento de saúde e suporte da assistência social. A agenda faz parte aí da circulação de Luiz Fernando aí pela região, né, que segue visitando aí comércios, indústrias e entidades nos 7 municípios da região metropolitana de Jundiaí para conscientizar o eleitorado sobre a importância do voto regional. Conferindo a hora certa aqui na cidade, agora 8:28.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar o caso Dark Horse, nome do filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação da Polícia Federal deverá apurar o destino dos recursos repassados por Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, para o projeto do filme. O caso ganhou repercussão após a revelação de que o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, solicitou recursos ao então banqueiro sob a justificativa de financiar a produção cinematográfica. O ministro havia solicitado um parecer da Procuradoria-Geral da República a partir de um pedido da própria Polícia Federal. No documento, Paulo Gonet afirmou haver elementos suficientes para justificar a abertura formal